começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
E também, na técnica, temos o nosso Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Só apertando os botões.
Muito bem.
É isso aí.
E na produção de estúdio, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Marcela. Bom dia a todo mundo.
Bom dia.
E você confere no programa de hoje. No quadro Destaques do Senado, o senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, defende que o suplente de Demóstenes Torres, Wilder Moraes, explique no Senado sua relação com o contraventor Carlos Cachoeira.
Particularmente, eu acho que o senador Edu Maia tem que fazer o seu contraditório até pelo fato de que qualquer acusação tem que ser esclarecida pela opinião pública brasileira.
No quadro Projeto do Dia, proposta que pune quem compra, vende ou descarta da forma errada o lixo hospitalar. O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, defende o projeto de lei.
O Brasil não é um lixão para estar recebendo lixo de ninguém. Quem importa lixo está colocando a população em risco. Nós poderíamos estar trazendo para o Brasil bactérias, vírus, essas coisas todas, que podem comprometer a saúde da população.
E segunda-feira, aqui no Senado é Mais Brasil, é dia de Pergunte ao Doutor, que hoje é sobre Coqueluche. No Som Brasilis, um tributo ao sambista Cartola. E temos também as notícias do seu estado. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa. Um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Pois é, Ivan, no Dedo de Prosa de hoje vamos falar sobre o Conselho de Comunicação Social. Na próxima quarta-feira, os novos integrantes do colegiado vão tomar posse em uma solenidade no Senado Federal.
Os nomes foram aprovados pelo Congresso Nacional na última sessão antes do recesso parlamentar.
É verdade, o Conselho de Comunicação Social está previsto na Constituição de 1988. Ele foi regulamentado em 1991, mas só foi constituído 11 anos depois.
O Conselho é composto por 13 titulares e 13 suplentes e tem como atribuições elaborar estudos, pareceres e recomendações sobre temas relacionados à comunicação e à liberdade de expressão.
As reuniões ordinárias do colegiado acontecem na primeira segunda-feira de cada mês. Nesses encontros, os conselheiros vão avaliar a programação de emissoras de rádio e televisão, estudar formas de promover a cultura nacional e regional também, né? E opinar sobre peças publicitárias.
Além disso, é papel do Conselho se manifestar sobre a concessão e renovação do funcionamento das emissoras de rádio e televisão.
E daí a gente pode ver que o Conselho de Comunicação Social é um colegiado muito importante. Trata de temas, né, muito importantes aí na comunicação brasileira.
E esses temas realmente de liberdade de expressão, mas também o interesse público, né, como
isso.
Qual é a programação? A programação da rádio e TV, ela está ajudando a cultura do nosso povo?
Isso,
ou não,
ou
né?
Não.
Então o Conselho pode dar opiniões, né, sobre esse tipo de coisa e ajudar, né, nesse sentido, né?
Os novos conselheiros vão fazer parte da terceira composição do colegiado. A primeira foi aprovada em 2002 e a segunda em 2004.
As atividades foram interrompidas em 2006 e vão ser retomadas agora com os novos integrantes, que terão mandato de 2 anos com direito a uma recondução por igual período.
Tá, e aí alguém pode perguntar, mas como é que são escolhidos esses representantes, né? Olha, os nomes dos conselheiros são escolhidos entre representantes de empresas de comunicação, de jornalistas, radialistas, artistas e profissionais de cinema e vídeo. Além disso, são selecionados 5 representantes da sociedade civil e um engenheiro especializado em comunicação social.
As indicações são feitas por entidades representativas de cada setor e apresentadas para a mesa do Congresso Nacional. Os escolhidos não recebem nada para atuar no colegiado, mas ganham estabilidade em seus empregos.
O presidente e o vice-presidente do grupo serão eleitos na próxima quarta-feira, durante a solenidade de posse dos conselheiros.
Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. Hoje falamos sobre o Conselho de Comunicação Social, que retoma suas atividades depois de 6 anos suspenso.
É isso aí, a gente quer saber a sua opinião sobre esse assunto, principalmente se você acha aí que a comunicação social brasileira, né, os meios de comunicação estão cumprindo seu dever aí de promover o desenvolvimento também do país, né, de várias formas, né, por exemplo, dando visibilidade à cultura regional, valorizando a cultura nacional, né, e abrindo espaços educativos, de reflexão sobre temas importantes, né. A gente quer saber a sua opinião e você pode participar por meio de várias formas aí de contato. Por exemplo, na internet, você pode mandar um e-mail para a gente para radio@senado.gov.br. radio@senado.gov.br. Se preferir, temos o perfil da Rádio Senado tanto no Twitter quanto no Facebook. Para quem prefere ligar, né, utilizar o telefone aí como meio de comunicação, temos um número gratuito, é o 0800-61-2211, telefone do Alô Senado, 0800-61-2211, ligação gratuita e serviço disponível de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 8 da noite.
Lembrando sempre que tanto nesse número 0800, né, 0800-61-2211, quanto pela internet, vocês devem lembrar sempre que o recado é para o programa O Senado é Mais Brasil.
Exatamente.
Até porque tem vários programas aqui na Rádio Senado. Claro.
E o 0800, é bom falar também, é o número que o cidadão tem para entrar em contato direto com os senadores do seu estado. Então é esse número também, 0800-61-2211, que você pode, por exemplo, mandar uma mensagem para o gabinete do senador que representa o seu estado.
Você pode também mandar uma mensagem para a gente.
Isso.
E quer dizer, olha, eu gostaria também que esse recado meu fosse levado ao senador tal, que
Exatamente.
A gente transmite ao
também.
Senador. Não há problema, ok?
É isso aí.
Bom, pessoal, este é o Senado é Mais Brasil, programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco, Cuiabá e Teresina.
O programa é transmitido de Brasília para a capital do Piauí em 104,5 MHz. Em Fortaleza, você ouve a Rádio Senado em 103,3 MHz.
E vamos aos destaques do Senado com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. O senador Wilder Moraes, do Democratas de Goiás, já começa o mandato devendo explicações aos colegas. Moraes é suplente do senador cassado Demóstenes Torres e tomou posse no dia 13 de julho. O problema é que o novo parlamentar aparece em gravações feitas pela Polícia Federal durante a investigação do caso Cachoeira. Os senadores esperam que o Wilder Moraes se explique no plenário. Dependendo do que ele falar, o PSOL poderá pedir a abertura de um processo contra o senador. O vice-líder do Democratas, senador Jaime Campos, de Mato Grosso, afirmou que a liderança deve convocar uma reunião do partido para tratar do assunto. Mas, segundo ele, é fundamental que o senador goiano se explique no Senado.
Particularmente, eu acho que o senador do Maia tem que fazer o seu contraditório, até pelo fato de que qualquer acusação tem que ser esclarecida pela opinião pública brasileira. Todavia, é um assunto também que o partido vai discutir. E após, naturalmente, nós travarmos esse diálogo lá, é que saberemos qual encaminhamento será feito.
O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, defendeu a inclusão da Venezuela no Mercosul, bloco de livre comércio que já reunia Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Recentemente, o Paraguai foi suspenso do bloco
por conta da situação política que o país vive, considerada pelos outros membros do Mercosul como uma ruptura da ordem democrática. Como ele era o único país que ainda não havia se manifestado favoravelmente à adesão da Venezuela ao Mercosul, os outros três decidiram seguir em frente e incluir o país comandado por Hugo Chávez no bloco econômico. Para Aníbal Diniz, a decisão foi acertada.
O Mercosul passa a ter mais peso econômico e uma maior dimensão comercial. A Venezuela, como sabemos, possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Sua incorporação torna o Mercosul economicamente mais robusto e também detentor de uma maior dimensão geopolítica. O bloco comercial passa a ter uma população de quase 300 milhões de habitantes, o que representa 70% da população da América do Sul. Terá ainda uma economia ainda mais significativa, um produto interno bruto de cerca de 80% do produto interno bruto sul-americano.
E foi divulgado na semana passada um relatório do Ministério do Meio Ambiente mostrando que a taxa de desmatamento na Amazônia brasileira caiu 23% nos últimos 12 meses. O monitoramento é feito em tempo real por meio de satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Segundo o documento, de agosto de 2011 a julho de 2012, quase 700 quilômetros quadrados de florestas deixaram de ser desmatados. O único estado da Amazônia legal que registrou aumento no desmatamento foi Roraima, com um índice 218% maior. Já o Maranhão foi o estado com menor desmatamento, registrando uma queda de 67%. Para o presidente da Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, o resultado mostra que o país está no caminho certo, mas ainda há muito o que fazer.
Sem dúvida, é uma alegria muito grande perceber que o Brasil vem obtendo sucesso na sua política de redução do desmatamento. É claro que nós não podemos nos conformar com isso. Nós temos que continuar perseguindo metas que possamos, em alguns anos, poder comemorar, aí sim, de forma grandiosa e definitiva, o desmatamento zero na região Amazônia.
Destaques do Senado.
E vamos de música. Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis de hoje, um tributo ao mestre Cartola.
A sorrir, eu pretendo levar.
É comum na história da música um disco em homenagem a um grande nome. Geralmente, um produtor reúne um punhado de artistas de vários estilos e gerações. Podem ser contemporâneos, discípulos, amigos ou admiradores, reunidos para releituras pessoais da obra do homenageado. Em 1988, a gravadora Som Livre materializou um destes tributos, Cartola, Bate Outra Vez, em que o selo carioca comemorou os 80 anos do compositor, cantor e violonista Cartola. Com coordenação artística de Aretuza Garibaldi e produção de Aramis Barros, o disco reuniu estrelas da MPB e do pop nacional. Nomes como Gal Costa, Zeca Pagodinho e Paulo Ricardo revisitaram em gravações inéditas a obra do genial sambista. Um detalhe na produção foi a decisão acertada de utilizar acompanhamento instrumental reduzido e econômico em cada faixa, feito por nomes referenciais como o violonista Rafael Rabelo, o saxofonista Paulo Moura ou o pianista César Camargo Mariano, dando ao disco um clima intimista e sofisticado.
Ah, essas cordas de aço, esse minúsculo braço do violão que os dedos meus...
Angenor de Oliveira nasceu no Rio de Janeiro em 11 de outubro de 1908 e morreu em 30 de novembro de 1980. Considerado por vários músicos e críticos o maior sambista da história, Cartola compôs clássicos como As Rosas Não Falam, O Sol Nascerá e Cordas de Aço, todas presentes no disco tributo Bate Outra Vez. A gente vai ouvir agora a versão de Cazuza para O Mundo é um Moinho. O cantor é acompanhado pelo violão de Rafael Rabelo e pela gaita de Rio do Ora.
Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco a tua vida, e em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, em cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavastes com teus pés. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco a tua vida, em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, presta atenção. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, em cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavastes com teus pés. Ah, ah, ah,
ah. Ouvimos Cazuza em O Mundo é um Moinho. No Som Brasilis, uma homenagem ao sambista Cartola.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Realmente, né, Ivan? Músicas belíssimas aí de Cartola.
Que letra,
né? Nossa, que letras. Olha, o Som Brasilis tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério. A gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouco o Senado é Mais Brasil, tá de volta.
O Senado é Mais Brasil.